Quando a
Senac
serviu de base para a construção
dessa favela? Foi do CJF, né? Foi do CJF Federal, né? Tabela de assuntos unificada. Pessoal, vamos agora para esse item, discussão da abrangência do acervo de informação. A gente já conversou alguma coisa sobre ele, mas vamos tentar sistematizar essa nossa conversa aqui sobre essa questão da implantação e tal. Então, veja só. O nosso escopo de documentos é esse, a proposição legislativa, legislação, jurisprudência e as publicações oficiais também, não é isso? Aquelas quatro tabelas que eu falei que estaria em todos os nodos, né, nodo do bordo, interagregador e nó central, são as tabelas dos documentos, a gente vai permitir que use qualquer um desses quatro bancos de dados aí. Oracle, SQL, Postgres e Microsoft SQL. Eu queria fazer um levantamento aqui. Imagina que a gente tivesse hoje um módulo de provedor de dados pronto. Em cada casa, qual que vocês usariam? Só para a gente fazer esse levantamento. Tu queria anotar para mim e dar uma volta, por favor? E lá no STJ, vocês usam o que? Oracle, né? Não? DB2? DB2, né? Ah, então DB2 tem que incluir aí. DB2 e algum outro mais que vocês usam, não?
Você fala onde
está
a nossa jurisprudência?
Sim.
DRS.
Não, é a jurisprudência, é o banco relacional que você tem.
DB2.
DB2, né?
Para atividade judiciária, DB2, para atividade administrativa, SQL.
Então, pode ser SQL Server?
Mas a toda atividade judiciária do STJ está em
SQL. Então teria que ser DB2, João. Tem o DB2 Express Edition, né? Lá no Unix, né?
Exatamente.
Tá. Então, o DB2 seria... A escolha natural do, provavelmente seria essa, DB2 lá no STJ, né? No STM seria qual?
Lá nós usamos o
PRS. PRS para jurisprudência, mas os bancos relacionados, que você é de informação, né? Teria que ver lá, né?
Muito Oracle.
Lá tem Oracle. Ah, então seria Oracle. Então lá no TSD. Oracle também.
TCU
Oracle. Oracle também, né?
E
lá no SAPL, como é que faz? Lá é SOAP, né?
A SQL, não.
ZODB, né?
ZODB. Mas ele não tem API JDBC, não, né? ZODB? Consegue acessar JDBC ele, não? Não, né? Não é relacional, não.
Não.
Ah, tá. Então ele seria uma SQL, né?
Ele seria uma SQL.
Tá. Eu queria que também depois para anotar se os outros itens lá na discussão da consulta também.
É,
foi
MySQL.
MySQL, né?
Agora o
texto é SAPL.
Internet. Na verdade, aí são câmaras municipais, assembleias legislativas.
As câmaras municipais, né?
5.565.
E assembleias MySQL.
27 assembleias.
Então, pessoal, aquelas quatro tabelas que a gente viu do modelo, elas estariam tanto aqui no nó de ponta, quanto no nó agregador, quanto no nó central, né? Sendo que no nó central tem outras tabelas de um processamento, tá certo?
Então, por que é importante ter essas tabelas?
Hã?
Por que a definição dessas tabelas é importante para os nós?
Para descobrir isso.
Não, para...
Só importante o...
Então, o protocolo, ele não usa... uma tabela específica com um banco específico, não. Você pode usar o sistema de arquivos, por exemplo, né? Mas a gente está fazendo um cliente padrão do provedor de dados que usa um banco relacional como base, né, para registro. Então, qual seria o seu trabalho? No primeiro momento, carregar o legado dos anos certos dessa tabela, isso seria 30 mil registros, carreguei lá. Aí depois você faria... Você varia o sistema que atualiza a jurisprudência. Toda vez que ele inserir ou alterar algum campo que está lá nesse banco, você reflete isso no banco do provedor de dados, entendeu? Então, refletindo aqui, o resto o protocolo leva. O protocolo não depende do banco, não. É por isso que a gente está colocando essa...
Agora, pergunta é assim, o protocolo é o quê? Flash pool, quem que inicia a comunicação? É...
Protocolo são aqueles seis verbos lá do AIPMH. Mas o que a gente está fazendo para minimizar o trabalho de cada nó desse é o quê? É criar um cliente padrão para esse protocolo, entendeu? Então, o Gabriel, que é o cara que desenvolveu o protocolo lá do IBICT, lá da base de dissertação e teses, ele foi contratado pelo Interlegis para criar esse cliente padrão do protocolo do LexML. Já está sendo desenvolvido agora. Então,
quando acontece, esse cliente padrão comunica-se com a base central via...
A IPMH. A IPMH são os comandos... Não tem nada a ver com o banco, não. Ó, aqui...
Mas quem tem que abrir... Não, já definiu os requisitos da comunicação em si, quem tem que abrir portas...
Ah, não, mas isso aí é o protocolo que faz. Isso aí é tranquilo aqui, ó. Vou te mostrar aqui agora.
Não, isso aí é tranquilo, mas precisa de uma
padronização. Ó, funciona assim, ó. Esses são... Ele usa tudo HTTP... Porta 80, então não tem problema de file, não tem. E são seis verbos: get file, lista metadados forward, lista conjunto, lista get file, lista record, get record. Então isso é suficiente para o nó central falar assim: TCU, tem alguma coisa nova a partir desse timestamp? Opa, tem 10 registros, então me manda. Aí eu mando aqui e atualizo, entendeu? Então essa parte aí é tranquila, a parte mais simples do XML é a transferência. Mas para isso funcionar, tem que essa informação está em alguma tabela. Por isso que a gente está colocando essas opções aí de banco relacional para guardar essa informação.
João, como é que esse cliente fala com a base do Oracle?
Esse cliente é um banco, é um esquema autônomo, né, que você vai poder usar uma API para atualizar, ou se você quiser direto fazer um insert, você pode fazer também, desde que você conheça as regras.
Não vai ser colocado tipo um list, né, para ficar...
Não, é você é ativo. O seu sistema é que vai lá fazer um insert ou chamar uma API em Java, né, que vai inserir para você. Entendeu?
O próprio órgão que está provendo aquela informação vai ter que se responsabilizar pela atualização dessas tabelas.
Né? Para que se mantenha atualizado, exatamente. A ideia é essa.
Para que a coisa funcione de forma eficiente, o ideal é que todo evento que ocorra na sua base seja replicado nessas tabelas.
Desde que altere algum campo que essa tabela utiliza, né?
Sim.
Por exemplo, hoje não está tratando de assunto. Se eu incluir um assunto lá de novo, de indexação naquele acordo, isso não vai alterar.
Ah, mas um item novo.
Um item novo, um acordo novo vai influenciar, é verdade. Então, pessoal, aquelas tabelas vão estar por aqui. E aí tem essa coleta, como a gente viu, usando esse protocolo. Então, quais são os passos que eu imagino que a gente, cada órgão, teria que fazer para a gente tentar montar essa base de inauguração do LexML? Primeira coisa, cada órgão teria que identificar quais são os publicadores. No Senado Federal, a gente tem, por exemplo, a SSINF, que cuida da base de normas. É um publicador. A gente tem a SGM, que cuida da base de projetos de norma, projeto de lei, né? Então, é outro publicador. A gente tem, por exemplo, a Biblioteca Digital do Senado Federal, que tem alguns atos normativos lá dentro. Então, seria um terceiro publicador. No futuro, pode ter arquivo. Então, cada site, um provedor de dados que é informática, vai ter publicadores que estão responsáveis por aquela informação que está sendo publicada. Então, eu passo isso, viu, Dalva, para colocar em ata, verificar em cada órgão esses casos. A gente já viu que no TCU vai entrar a parte de julgados e de normas, não é isso? TST vai ser acordos, não é isso? É um lugar só que cuida da jurisprudência, né?
É.
Lá no STM tem uma base de normas e de acordos. Lá vocês têm acordos no STJ. Normas federais? Como é que é?
Não, são normas que regulamentam o funcionamento do STJ.
Ah, tá.
Externos.
Isso está lá no da BDJU, né?
Exatamente.
Então, BDJU seria o publicador e a seção de jurisprudência seria o segundo publicador. Né? Lá na PGR seria como? Vocês têm base normativa de jurisprudência? De...
A gente tem uma base administrativa lá de portaria e tudo mais.
E vocês?
E, mas o nosso interesse maior é com os pareceres, né? A gente vê como é que vai se fechar isso aí.
Tá. Os pareceres são em processos, em acordo, né? Então, em processos que passam pelo grupo PGR, não é isso? Tá. Parecer, a gente vai ter que incluir, eles se encaixam em qual das três categorias? Nenhuma delas. Nenhuma delas, porque a gente tem proposições, julgados e novas. Se seria uma quarta categoria.
Mais ligado à jurisprudência, né? Assim, diretamente.
É, ele, pois é, ele tem uma coisa que é. Porque assim, quem é dono desses processos é a justiça. Então, o processo se manifesta ali.
Entendi.
Então, muito provavelmente, a justiça detém esses documentos lá também. Mas é a gente que emite.
Entendeu? Entendi.
E aí não sei se.
E você tem a base de metadados lá, de todos os pareceres?
Eu tenho a base de pareceres lá.
Entendi. Aí, como é o nome da seção que cuida dessa base de pareceres?
São dois setores lá, né? Tem a equipe lá que cuida da parte judicial desses pareceres. E tem um outro setor administrativo lá que cuida da disputaria das normas internas.
A parte de normas internas, são dois setores, entendeu? Um de normas e outro dos pareceres. Você tem ideia de quantidade de normas e pareceres que distribuiria lá? Né?
Pareceres é muita coisa. Eu só tenho uma ideia de quantos processos tem, você acontece uma estimativa em cima disso, mas é.
E vocês têm limita para o parecer?
Não com a história. Tem alguns estados que utilizam a ferramenta, outros não.
E a identificação do parecer, pega a identificação do processo?
Na verdade, não. Pega a identificação do procurador que emitiu.
Tá. É uma coisa monocrática, né? Parecer monocrático. Isso vai ser complicado, porque a gente não tem pessoas no vocabulário controlar. Mas aí, imagino que de início, pelo menos a parte nova, estaria no XML. Né? E aí a gente vai ter que estudar
parecer. Mas o que me impede, por exemplo,
o que impede de ser vinculado ao processo? Ah, pode se vincular ao processo. Aí esse metadado do processo você tem na base de parecer. Tem, né? A gente vai pensar como é que trabalha isso daí, vocês pensam lá também, então vamos tentar encaixar.
A gente tinha que tentar fazer uma coisa casada com a justiça, né? Que a gente não, por exemplo, que lá eles detêm essa informação também. Então, de repente eles publicam lá, a gente publica aqui.
Não, mas os pareceres seriam vocês mesmos, vocês que emitem, né? Agora, na verdade, pode ter, pode imaginar uma fonte, aí teria vários lugares. Na PGR está aqui, no STJ está ali, também teria os dois acessos. A gente vai ter que estudar como encaixar o parecer. Porque tem também parecer em projeto de lei, né? Tem parecer em outras coisas aí. A gente vai ter que ver como é que se encaixa isso daí mais na frente. Lá no STF tem a base de jurisprudência, né, Virginia? Aí.
Também as portarias internas.
As portarias internas é a base de normatização.
Sim.
Aí são os setores diferentes que cuidam disso, né? Então, basicamente são esses dois, né?
É, acho que
não, pessoal, acho que o caminho é mais ou menos isso aqui. Primeiro, identificar os publicadores, definir acervo a ser disponibilizado. Uma ideia que eu estou lançando é a gente colocar o que a gente tiver de 5 de outubro de 88 para cá, considerando os 20 anos da Constituição, né? Não sei se é muito, se é pouco. Isso seria só um passo inicial, fazer isso. Estamos com os 20 anos da Constituição. Do período da Constituição e com a informação pronta para o cidadão utilizar, seria um marco. Mas isso não é fechado, a questão é de definir. Acho que é um bom tempo, 20 anos. Né? Aí o passo seguinte seria instalar e configurar o data provider, que está sendo definido, está sendo codificado pelo Gabriel. Né? Então, basicamente, você vai baixar um programa, um zip lá, descompacta, configura qual banco que você vai usar. Roda o script e criar o esquema, e a partir daí você pode inserir na mão ou usar a API para inserir nesse banco os seus metadados. Né? Já no formato direitinho que a gente viu naquele exemplo do XML.
João, você falou que é seu aqui, tem autorização.
Ah, sim, obtém autorização, pulei, né? Na verdade, eu imagino que como funciona no Senado, deve funcionar nas outras casas.
A informática é só um guardião dos dados, né? Não era a informática, a legislação não era a informática, a jurisprudência que está alimentada lá. Então, a gente lá no Senado está passando um pedido para a área que tem dona da informação para falar, esses metadados de identificação e mais a ementa podem ser disponibilizados no XML? A ideia é essa, pedir autorização para trazer para o XML a cada um dos publicadores.
E... Bom, João, deixa eu fazer um parêntese aí nessa... Como o STJ está retomando essa participação aí, se é possível, por exemplo, vocês fazerem uma apresentação do projeto lá.
Com certeza. Você marca o dia, avisa lá, que a gente conversa com a jurisprudência, o pessoal.
Com os publicadores.
Com os publicadores. Eu acho que o TST também queria, né, Cláudio? Se você quer marcar lá, a gente vai lá. Na verdade, eles são donos da informação, então eles têm tapado a iniciativa para que ele consiga realmente colocar no barco, né? Já, o porto, né? Já tá autorizado, né?
Dois aspectos aí interessantes. Um deles, parece que, pelo que não tem naquela tabelinha da informação, é o órgão ter alguma tabela para delimitar o que, o órgão supostamente colocou de informações. O órgão começar a dizer isso.
É o perfil dele, o perfil do publicador é que fala o que ele pode enviar. Então isso é criticado.
Ele fala que ele vai enviar para o TCU, vai enviar os acordos, mas aí na tabela o TCU, ó, eu garanto que eu já coloquei de 2000 para frente, agora já está de 1999 para frente. Talvez para publicar isso no site.
O acervo publicado é isso?
É.
Ah, tá. Então isso a gente pode fazer automático, né? Criaria uma página do perfil do publicador e fala o que é que ele inseriu no sistema, né? Tal documento,
tem que está tal, inserido, tal. Né? Porque eventualmente pode ter problemas com numeração, pode ter algumas coisas assim que na verdade...
Ele colocaria tipo documento, menor data, maior data e quantidade de documentos, não seria mais ou menos isso?
É, mais ou menos isso.
Ah, não, com certeza, vamos fazer isso sim.
Porque tem inclusive para validar se está tudo lá, você vê, olha, ele falou que colocou isso, eu só estou achando outra coisa.
Dá uma nota isso aí. Seria mostrar um perfil estatístico do publicador.
Ele declarar, para comparar a declaração dele com...
Mas o sistema não pode mostrar automático? Ou, imagina só, eu tenho lá instrução normativa, o tipo de documento. Menor data, maior data, quantidade de documentos. Isso não seria
suficiente.
Isso é automático.
Ou pelo menos, ou mostrar para que ele verifique, ou vice-versa.
O próprio cidadão verifique também, né?
Mas é no sentido da declaração aí, pensa. Suponha que em algum lugar tem esse automático, 1, 2, 3, aqui está cancelado.
Ah, entendi.
Daí pode ter uns furos aí, na contagem. Na verdade é interessante pegar a declaração, olha, eu supostamente...
Ah, entendi. Lá no modelo, Bravo, tem tanto para o provedor quanto para o publicador, um lugar que ele pode colocar essa observação aí, ó. Dá uma olhada aqui no modelo. O publicador está aqui, ó. Tá vendo assim que tem conteúdo? Aqui ele declara o que é que ele tem, tá? Mas eu acho que a gente tem que também...
É
um baixar grande. Então, mas aí também teria uma tabela estatística que o sistema geraria, né?
Como não são tantos, é como se fosse para ele pensar isso, só para até facilitar a auditoria.
Uma estatística
declarada. Não está
na estatística a respeito do cada publicador.
Automática, né? Tá, entendi. Não está na estatística
a respeito do trabalho realizado por cada publicador? A estatística é sua? Você dá acesso ao publicador para melhor.
A declarada e
a calculada.
A calculada.
Declarada e calculada.
Nossa, eu não entendi uma coisa aí agora que me ocorreu aqui. Quem vai estar alimentando essas tabelas aí, que são as tabelas que estão tanto do lado do nó central quanto do cliente, não é o...
Isso aqui vai ser um formulário web. Então imagina só, do lado do STJ, aí entra um novo publicador, a BDJU. Então lá vou informar quais as localidades, tipo de documentos e autoridades que eu vou informar. Então esse é o perfil do cara, né? Então ele vai incluir uma nova linha de publicador, vai... se relacionar com o provedor de dados. Isso é interface web. Agora, outras tabelas aqui são derivadas a partir dos registros informados.
Tá,
são
várias coisas. Mas olha lá, o que eu quero entender, porque estou entrando no processo agora.
Não tem problema,
talvez a minha dúvida seja a dúvida de outras pessoas. muito bem, a pessoa se cadastrou como publicador de um determinado tipo de documento.
Isso.
Dentro do órgão STJ.
Isso.
Certo? Só que vamos supor, o tipo de documento que eu estou falando, o caso concreto que é mais fácil. O caso concreto é uma jurisprudência. Tá certo?
Tá.
O publicador hoje, ele não publica a jurisprudência no Lex Janeiro, ele publica na base de jurisprudência do
isso,
STJ, tá
correto,
certo? Não é o sistema do STJ que vai estar falando com esse sistema
isso,
aqui?
Isso, correto.
Então, se é sistema falando com sistema, então não tem como saber quem é que publicou.
Não, veja só, o sistema lá de jurisprudência vai inserir nesse registro item aqui.
Isso,
que,
então.
Mas... em um dos campos do registro item aqui... é o ID do publicador. Então, no caso, se o sistema de jurisprudência que está inserindo, você bota o ID do publicador dele.
Porque essa informação, não sei se existe hoje no meu sistema.
Não, mas esse ID do publicador daqui, do LexML, vai não, é o número.
Eu sei, mas...
ele vai dar o
número, exatamente. Aí você bota ele fixo. Se vier a jurisprudência, bota isso. Se vier a normatização, bota esse.
É, mas o publicador, no caso, não é a pessoa?
Não, é
o sistema.
É o sistema,
órgão.
O órgão.
Tá, entendi. Ah, tá.
Acertou.
Oi?
Acertou.
Não, tudo bem. Eu pensei que fosse a pessoa, entendeu? Eu pensei que o publicador fosse uma pessoa, não é?
Esse fluxo. Esse fluxo que ele
lá, esse é o órgão, né?
Os metadados aí.
Uhum.
São as novidades dentro daquela. Após o timestamp X, Y, Z e tal. E como é que o sistema controla o volume da deterioração ao longo do tempo? Porque ao longo do tempo ele deteriora, né? Essa base aqui vai se modificando e nem sempre.
Mas quando você...
o marco temporal é suficiente para atualizar.
Não, mas quando você atualiza. Imagina que a gente descobriu que tem uma ementa errada numa lei de 5 anos atrás.
Sim.
Aí eu vou lá, alterei a ementa. Imagina que você chegou já está preparado e refletiu lá no provedor de dados, na tabelinha, essa alteração. Quando você altera, você muda o timestamp também, para fazer o timestamp novo.
Imagina que isso não aconteça.
Não, mas isso faz parte da regra do negócio.
É condição de contorno.
Exatamente.
Não tem como não.
Tem que atualizar, se for via API ou se for você atualizando, você atualiza o timestamp. Ele vai dar essa atualização nova. Tem até uma coisa que eu
tenho. A remoção também.
A remoção também, tem um tratamento de deleção, sim.
Mas daí ele coloca uma nova versão, né?
A remoção eu não estou bem lembrado, porque tem um status aqui, ó, aqui no registro, tem um CD status. Aqui ele fala se o cara tá deletado ou não, tá certo? Aqui, ó. É D deletado, N novo. Novo para aquele timestamp último, né? Tá certo?
Grandes componentes desse sistema, pelo menos como foi lançado, que é a parte que está no órgão, que coleta, a parte que faz a
transferência,
que junta e processa, isso. E a parte que faz a publicação.
Isso.
É, principalmente a parte que faz a publicação, ela é a mais, vamos dizer, substituível das três. Substituível no sentido que pode ser feita de inúmeras maneiras. Daí uma sugestão é, além da primeira reunião que eu disse, você podia deixar o LiveML, o XML mesmo disponível.
Do inteiro teor, né? Isso aí é o inteiro teor, não é?
Não seria possível a listagem dos XMLs atuais, que são URLs, URNs.
Ah, tá. Isso aí tem um caso de uso, né, João? Para devolver o XML para quem pediu? Tem um. Isso está previsto.
Não, aqui é um exemplo dele. Eu gostaria, por exemplo, de poder listar os XMLs do Diário Oficial. Para que isso?
Não, isso está previsto, né, João?
Eu poderia, com os URNs dele, indexar os diários oficiais no mecanismo de busca dentro do órgão, dentro do PSU, com a vantagem disso, a replicação ser disponível lá. Porque não vai afetar muito o processamento, porque pegar essa listagem é algo que é rápido, né? Só que gera a possibilidade, eu acho importante disponibilizar o diário oficial indexado aqui dentro. Ou outro diário, ou alguém quer disponibilizar a própria aplicação do PSU em outro lugar, como tem os links. Eu acho interessante, mesmo que fosse, por exemplo, restrito aos órgãos, a quem estava puxando, enviando.
Com certeza. Esse XML do metadado que está sendo coletado, agrupado e publicado, ele vai estar disponível no formato XML para você, né, João? Isso está na
previsão. De todo mundo.
De todo mundo. Você vai ter lá o...
Na verdade, o que vai estar disponível é o metadado consolidado, né? Não que você submete via, via protocolo.
Imagina que para aquele documento, é, uma lei, tem três lugares aqui. Você vai receber um XML com os três...
Consolidados.
Com os links dos três, entendeu? O XML só com todo mundo. Vai estar agrupado, isso que ele está falando.
Eu tenho como pegar o XML, tem as, todas as leis? Algumas categorias, eu quero ter tudo que alguém mandou para poder, poder fazer essa identificação mesmo, de uma maneira de listar todos os milhares do XML.
Você vai ter os metadados, você vai ter o XML do texto da lei, não, né?
Não, tem o XML mesmo.
Do texto da lei?
O que foi mandando? Que
não, você não vai ter um link. Mandando. Se esse link lá na ponta tem o XML ou o PDF ou o HTML, aí não é no LexML, não está tratando isso.
Não, sei, só que, o, por exemplo, o diário oficial, ele vai mandar dentro, vai mandar o PDF, o link do
diário oficial só manda duas coisas, o RN e o RL. Sim. Porque não tem meta, não tem título, não tem...
Não, naquele que você mandou tinha tipo algumas informações, quem, o órgão
concentrado... Não, porque é que consolida as informações, junta informações de várias origens, né? Então, por exemplo, você pega o Senado e a Câmara têm a informação da lei 8666, digamos. Então, o Senado e a Câmara têm, e aí você tem a presidência que tem, a presidência tem um texto multivigente, e você tem o texto tal como foi publicado oficialmente. Então, o que, é que você faz? Você está recebendo metadado dessas origens, você consolida e faz um metadado, que é a junção deles. Então, no caso...
A minha pergunta é assim, eu consigo acessar isso via sistema?
Esse metadado, sim. Esse não, metadado que é submetido.
Eu quero, ó, lixo de metadados da lei desde 2000.
Ele quer um serviço de busca de URNs mais abrangente, né?
Para que isso? Se eu tiver os metadados das leis desde
2000... O caso de uso dele, ele está pegando uma URN de entrada, né, João?
Não,
de João Holanda aqui. Ele tem um caso de uso que está trabalhando, do Resolve, que você dá uma URN e vê o XML daquela URN. Eu vou mostrar um exemplo aqui para ficar mais claro.
Ao conteúdo, não resultado da busca, mas ao XML propicia...
Eu acho que sim, João. Isso deve ser um dado público.
Não, porque ele quer completamente diferente.
Você quer integrar algum sistema para usar... Sim. Usar o XML como... Assim,
eu acho que, no mínimo para os membros da rede, eu acho que o natural é isso, né? Se todos estão colaborando para manter uma base.
Não, mas seria esse pedido mesmo. A gente simplesmente deixaria de ter que indexar algumas coisas, sobre mais tempo faria, eu diria que essa carta, assim. Mas, pessoal, só como outros órgãos estão fazendo isso, a gente conseguiria ganhar a indexação. Claro, podia contar com o LexML se a pesquisa estiver melhor. Cada um, vamos dizer que teria uma concorrência entre aspas, fazer a melhor pesquisa em cima do mesmo base de XML. Ou no mínimo a pesquisa seria mais distribuída, mais.
Aqui tem um exemplo de uma. Do XML desse metadado, URN, localidade, autoridade, tipo de documento, data representativa, descritor, título, apelidos, acrônimos, data e meta. Não, aí aqui tem mais. Não, aqui não, é o... Nesse caso aqui está no HTML. Tem um XHTML aqui que tem os links de cada um dos lugares. Tá vendo? Versão em inglês, versão em espanhol. Então esse cara aqui vai estar no formato XML para você baixar.
Mas
para uma URN.
O que estava pedindo era uma maneira fácil de poder baixá-los.
Pessoal, se você precisa da base inteira, aí é muito mais fácil fazer um export, você fazer um import, do que às vezes oferecer como serviço. Porque, olha só, se você chega e fala, eu quero a base de dados que a gente vai ter naquele período. A base está disponível. É uma coisa. Agora, eu acho que pode-se pensar a forma de colaboração do que você quer exatamente para entender exatamente o que você pretende.
Não,
né?
Tem pensamento. Esse XML aí, que é da. Não vi qual é, mas ele com certeza é pequeno, ele é muito menor do que a lei. Então, puxar 1000 XML, por exemplo, desses, que já estão consolidados, acho que em termos de processamento não é muita coisa. Só que, claro, o cliente, os órgãos têm que se complementar, não vai puxar toda hora, puxa uma vez e faz o processamento, faz outros processamentos dentro do órgão, né? Não... Mas a ideia seria poder usar isso como
pode
uma.
Pode ser um provedor de dados, pode ser um provedor da RM. Várias formas de fazer
quando
isso.
Quando você tiver indexação, você vai conseguir isso, mas hoje, como você vai aprimorar a sua base a partir do número da lei, quais são os elementos? Claro, né?
A meta.
O arquivo da lei, por exemplo, só de saber que o URL mesmo do PDF, do Diário Oficial, de todos os diários oficiais, dá para simplesmente já buscar por como eles colocam um PDF lá com o texto mesmo, eu já daria para mandar um guia de busca, alguns deles, já buscar lá e deixar tudo. Já teria uma busca por palavras.
Você quer aprender a aplicar com o seu sistema? Você tem um acordo que é baseado numa lei e você indexa já com essa lei que. Quando a pessoa quiser ver o texto da lei, já busca
também. Sim, Janela, se eu entendi o que ele falou.
É baseado no artigo lá da Constituição.
Bravo, Carlos.
Bravo. Se eu entendi o que você falou, da mesma forma que a gente vai ter um conjunto de tabelas local e vai existir o hub central, que no caso é a base que eles estão criando, se você inverter, se eles tiverem uma tabela como cliente, representativa de toda a base, e a gente tiver do outro lado a base que vocês têm central, a gente pode ter a base. Você está entendendo?
Não
estou
falando assim, com certeza vale a pena a busca do Black, mas só disponibilizar informação que está lá no nosso central, que vai ser usada para busca,
você entendeu?
Dá para a gente trabalhar em outros.
Eu acho que
até está pronto.
É o seguinte, a gente está pegando a informação quebrada aqui.
Se a gente pode
vai lá, prover, agrupa.
Se a gente tiver o que eles têm aqui centralmente. Você entendeu o que eu falei, João?
Pelo que eu estou entendendo, seria o equivalente a uma base dessa aqui, mas com todo o conteúdo.
Isso.
É isso?
Isso.
E aí, tanto com a IPMH, você vai dar, se você é nó da rede, você tem autorização para ir lá pegar a informação.
Isso.
Eu acho que é por aí, né, João? Porque o IPMH tem esse protocolo todo de intercâmbio, de sem, faz a pesquisa por tal palavra, isso não tem no nome.
Talvez só separar as tabelas que a gente manda como fontes que a gente recebe.
Tá. Eu acho que pode ser colocado em rádio, quer dizer, o XML prover aos nós da rede, né, a informação agrupada, não é isso? Usando o IPMH.
É isso.
É isso mesmo?
Na verdade, então, você teria várias bases replicadas.
Eu não garanto para novembro não, viu, Bravo? Mas...
A vantagem disso seria que tanto alguém, qualquer um poderia usar o serviço de busca centralizado, como poderia criar buscas e não estar inconsistente no álbum.
Agora, de toda forma, Bravo, o serviço mesmo, aumentando o número de pesquisas aqui numa máquina que está no Interleges, que vai ser o nosso central, essa máquina não vai dar conta. A gente vai ter que fazer um esquema de espelhamento, né? Isso aí a gente já conversou. Então você tem uma máquina lá do TCU, outra no STJ, com o mesmo conteúdo do Resolver e do Seixas, tá? Isso sincroniza. Não, sincronização do sistema operacional, né? Teria que ser nesse nível. E aí, chegando a requisição, é distribuída.
Só que eu falei, assim, acaba fazendo espelhamento também, mas se a pessoa quiser, inclusive, além de. Não quero exatamente espelhar, eu quero fazer uma busca diferenciada. Quando até propor que todo mundo usa a minha busca, eu resolvi implementar, seria isso. Trabalhando em cima da base tratada de XML, poderia fazer uma busca que também melhorada.
Eu vejo que o maior uso é para os próprios sistemas de volta. Quer dizer, eu estou dando informação, eu tenho que ter um complemento para melhorar meu sistema, não é isso a ideia?
Sim.
Acho que seria o maior.
Acho que a ideia é da federação, né? A ideia é que a pessoa queira dar, né? Porque na prática, se você contribui para formar um todo, o todo tem que ser.
Líquido e retorno, né?
Você está descentralizado.
Por isso, sem entrar em consideração. Eu acho que não para descentralizar a pesquisa. Eu acho que são dois. João.
A informação consolidada.
Acho que são dois conceitos diferentes a gente conversar. Hein, João? Eu acho que tem dois conceitos diferentes, talvez às vezes mistura. Uma coisa é o seguinte: se trata de uma federação. O que você contribui, o resultado é disponível para todo mundo. É um princípio. Agora, outra coisa, quer dizer, é o fato de você ter o LexML hoje no lexml.gov.br e você vai ter também outros nós que vão ter o papel de,
digamos assim,
esse espelhamento.
Não,
são dois conceitos diferentes, não pode misturar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu acho. Entendeu?
Não, mas isso está claro.
O tribunal que... pode ser, mas eles podem ser os dois, inclusive. Uhum. São duas coisas diferentes.
O normal será ser os dois. Quem quiser, ele vai ser um que é o provedor.
Isso.
Mas se ele quiser, além de ser provedor, ele ser também
do espelhamento,
um hub centralizador.
Pode, e o sistema dele pode também se abastecer dessa informação agregada.
Isso.
Com certeza. Não para novembro, mas em breve. Vamos em frente. Pessoal, e o que, é que vocês acham dessa sugestão de colocar para o lançamento a partir de 5 de outubro de 88?
Até o ano passado?
É, para o lançamento. Depois a gente vai fazer um legado do resto. O que, é que vocês acham? Aprovado? Aí anota aí, tá, por favor. Considerar a data de 5 de outubro de 88 como a data de corte para o lançamento do LexML.
João, não é possível a gente disponibilizar só o metadado?
Você disponibiliza o link de metadados se tiver e o link do dinheiro que você tiver, ou os dois, né? A ideia é essa, o que você tiver. Então, beleza, né? Isso aí?
Melhor apontar direito, o pessoal não está ouvindo não.
Hã?
Mas o pessoal tem que pedir a confirmação mesmo.
João está falando aqui que tem que confirmar se essa data tá boa, o que é que vocês acham? Alguma coisa contra, pessoal? Doutora Flávia? Pode ser essa data? Tá. Não tem problema, né? A partir de 88 vai estar tudo lá. Pessoal, vou dar uma pausa aqui e continuar a próxima gravação.